Gálatas, capítulo 5, versículos 22, 23, 24, 25 e 26. O fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja inundando agora este santuário, Senhor, nos envolvendo de uma tal maneira que nesta noite possamos sair da tua presença, sair da tua casa, diferentes, pensando diferente do que o jeito que pensávamos antes. Senhor, faça um milagre em cada coração, eu peço. Faça um milagre na tua igreja, eu peço. No nome santo de Jesus. Amém. Eu estava pedindo a Deus um tema para poder falar e compartilhar com a igreja dentro da palavra do Senhor. E Deus tocou no meu coração que eu deveria falar sobre o fruto do Espírito Santo. E eu vou fazer mais ou menos como eu fiz com as bem-aventuranças. Eu farei uma série de mensagens e cada mensagem abrangendo um fruto do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então veja bem, hoje em dia, Espírito Santo é a onda da moda. Todo mundo só fala em Espírito Santo e a gente chega a ouvir até que a minha igreja tem mais o Espírito Santo do que aquela, e chegamos ao cúmulo de ouvir pessoas falar que determinadas igrejas não têm o Espírito Santo. É verdade ou não? A gente ouve falar isso aí. Hoje em dia, até pessoas, às vezes, que vivem numa prática de um pecado imoral e terrível, afrontando Deus diretamente, chega ao cúmulo de falar que tem o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos entender essa realidade. Nós precisamos entender o que é ser batizado com o Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é viver e andar no Espírito Santo de Deus? Quando falamos batizar, a palavra batizar quer dizer imergir por completo. Quando você batiza nas águas, que você é imergido nas águas, você fica com o corpo 100% molhado. É ou não é? Significa que aquela água tocou desde as plantas dos seus pés até o teu cabelo. Molhou por completo. Quando falamos batizados no Espírito Santo, irmãos, nós temos que estar completamente envolvidos com o Espírito Santo. E não só exteriormente, mas interiormente também. Como saber? Como distinguir? Olha, existem os dons do Espírito, e um deles é discernimento. E existe o fruto do Espírito. Por que fruto? Fruto é uma coisa natural. Alguém precisa chegar para a laranjeira e falar: você tem que produzir laranja? Ou será que ela se equivoca de vez em quando e produz algum abacate? Claro que não. É a natureza da laranjeira é produzir laranjas. A natureza do abacateiro é produzir abacates. Se você é cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você, se você vive no Espírito e anda no Espírito, você tem que naturalmente produzir o fruto do Espírito. Amém? O fruto tem que produzir. Se não produz, tem alguma coisa errada. Uma laranjeira que não produz laranja, alguma coisa está errada. E o próprio Jesus disse lá em João que se a árvore não produz frutos, ela é feita o quê? Cortada e lançada no fogo, lá no fogo onde vai haver choro e ranger de dentes. Então nós temos que produzir frutos. Amém, irmãos? E fruto do Espírito Santo. É só abertura. Para você saber se alguém tem ou não o Espírito Santo, você tem que ver o tipo de fruto que ele está produzindo naturalmente. Não é se esforçando para produzir. Porque às vezes a pessoa se esforça para produzir um fruto, né? O fruto do Espírito, a gente leu que é amor, alegria. Às vezes é uma alegria falsa. A pessoa está sorrindo por fora, mas por dentro está morrendo de raiva. Não, não é isso. Não é se esforçar para produzir. Tem que ser algo que flui naturalmente do seu coração. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E é no coração do homem que nasce as suas obras, as práticas. Aquilo que você faz nasce primeiro aqui no coração. Por isso, um homem mau produz más obras. Mas um homem que tem um coração bom, ele produz boas obras. O homem que tem o Espírito Santo produz o fruto do Espírito. Aí pergunto eu, será que você tem produzido os frutos do Espírito? Ou o fruto do Espírito? Nós vamos falar hoje só sobre o primeiro fruto. E cada mensagem nós vamos falar sobre um fruto do Espírito. Qual é o primeiro?
Amor.
Esse é o que nós vamos falar hoje. Qual é o segundo? Alegria. Amanhã vai ser alegria. Quem perguntou se a mensagem ia ser alegre, vai ser amanhã. Amanhã a mensagem vai ser alegre. Hoje a mensagem vai ser amor. Irmãos, amor é outra palavra que tem evidência. Está na modernidade. As canções falam de amor. O mundo fala em amor. É amor livre, é amor não sei o quê. Mas, irmãos, nós temos que entender o que é amor. O que é amor? E sabe que buscando eu em fontes de pesquisa, eu descobri uma novidade sobre amor? Eu sempre dizia que na Bíblia existiam três palavras diferentes que foram traduzidas no grego, no original, que foram traduzidas para o português, resumindo ou simplificando tudo como amor. E eu descobri que não são três, são quatro. Sabia? São quatro. E nós vamos aprender. Então preste atenção. Quando você olha no original das Escrituras, do Novo Testamento, que é o grego, existe quatro palavras distintas para expressar um significado que é amor. Eros, storge, filéu e ágape. Então vamos lá. O amor eros é o amor da paixão, da atração sexual. É o amor de marido e mulher, de namorado e namorada. É aquele amor atrativo. É o amor que traz a paixão. Estou apaixonado. Então é um tipo de relacionamento. O amor storge, que é o segundo tipo, é o amor de afeto familiar, de pais para filhos e de filhos para pais. O amor filéu é um amor de afeto, de apreciação por algo ou por pessoa. O amor filéu é o amor fraternal que eu sinto pelos irmãos, os irmãos sentem por mim. O amor que a gente sente por coisas, a gente fala assim, eu amo minha casa. Você não ama a sua casa? Claro que a gente ama. Eu amo o meu carro, é o melhor. É o meu. Então, esse é o amor filéu. E o amor ágape é o amor mais profundo, mais intenso, que exige o nosso envolvimento total. Quando você pega a Bíblia Sagrada no original grego para ler, e você vê lá, mas o fruto do Espírito é ágape. Ágape. Este é o amor que você precisa produzir. É o amor de Deus. Mas como eu vou produzir o amor de Deus? Veja bem, o Espírito Santo é Deus? É o Espírito Santo que está dentro de você? É Ele que vai produzir o Espírito? Então o amor que você vai produzir é o amor ágape. Amém? É o amor de Deus que nós precisamos produzir, irmãos. É o amor de Deus que tem que ser visto em nós. Está na hora de nós conscientizarmos que nós precisamos produzir o amor. O que nós não vemos hoje em dia no mundo, nem mesmo dentro das igrejas. Sábado passado o pastor Carlos estava falando sobre crente que compra e não paga, aquela vergonha toda. Ele falou assim, o pior é que na nossa turminha mesmo tem muita gente assim. Lembra que ele falou isso aí sábado passado? Irmãos, infelizmente, no meio do povo de Deus tem muita decepção. Mas que não sejamos nós, em nome de Jesus, que vamos decepcionar aquele a quem tanto nos amou. Vamos primeiro ver a definição. Todos os textos que eu lerei na mensagem hoje, quando eu estiver mencionando a palavra amor, esteja certo de que não é o amor eros, esteja certo que não é o amor storge, nem o filéu, mas todos os textos que separei hoje para ler aqui na Bíblia Sagrada é o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o fruto do Espírito. Se é o fruto do Espírito Santo de Deus, se vem de Deus, é o amor ágape, que é o amor perfeito. Mateus capítulo 5, versículos 43. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque Deus faz que o sol se levante sobre os bons e maus e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os pecadores também o mesmo? E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estás nos céus. Você conseguiu entender? Irmãos, nós temos que externar amor, não é para quem nos ama, não. Porque não existe virtude nem galardão para isso. Que tipo de cristão é esse que fazemos acepção de pessoas? Se você realmente é cheio, é batizado com o Espírito Santo e é Deus que dirige a sua vida, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele manda o sol para os bons e ele manda o sol para os maus. Ele dá chuva para os bons e ele dá chuva para os maus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás para salvar a toda a humanidade. Que Espírito Santo é esse que mora dentro de nós, que nós não somos capazes de amar, muitas vezes, nem nossos próprios irmãos. Nem nossos próprios irmãos. Depois a pessoa pega e aquele auê, aquele fuá todo, falando assim, eu sou cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós não precisamos falar para ninguém que nós somos cheios do Espírito Santo. As pessoas têm que ver em nós que nós somos cheios e transbordantes do Espírito Santo pelo fruto que nós produzimos. E o primeiro é amor. Irmãos, cada um vai ser uma cacetada em cima da outra. Aí ou nós santificamos ou escamba de uma vez. Não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. Irmãos, esta é a definição do amor. Lançar amor, independente para quem. O amor, veja bem, é interessante que aqui fala assim, eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos. Deus manda amar os inimigos com amor ágape. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Você não é filho de Deus se você não ama o seu inimigo. Você não é um filho de Deus. Não é. Se você não ora por aquele que te persegue, se você não faz o bem para aquele que te persegue, é difícil, irmão. Não adianta falar que é fácil, que não é não. A pessoa pega, te sacaneia, te judia, faz um mal lascado, aí você vai lá fazer o bem para ele. Não faz, não faz. Sabe por que não faz? Porque não é cheio do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo faz. Quem é cheio do Espírito Santo faz. Jesus era cheio do Espírito Santo, e eu preguei recentemente aqui sobre as 7 palavras de bênção que ele lançou na cruz, enquanto ele estava sendo pregado, judiado, humilhado, sacaneado, injustiçado, tudo que é de ruim fizeram com Jesus. E durante aquele período de agonia na cruz, ele lançou 7 palavras e foram palavras de bênção e de perdão. Sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. O dia que você for cheio do Espírito Santo, você vai amar naturalmente o seu inimigo. Você vai fazer o bem naturalmente por aquele que faz o mal para você.
Ah, mas se for assim, então são poucas as pessoas que têm o Espírito Santo. Pastor, você me desculpa, talvez você está pensando isso aí.
É, ué. Está pensando isso aí. Irmãos, mas muitos são chamados e poucos escolhidos. O caminho para o céu é estreito. E são poucos que entram. E a porta é apertada. E muitos procurarão entrar. Porém, poucos conseguirão. Você quer entrar no céu? Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é algazarra, não é fuar, não é barulho, não é... Não, ser cheio do Espírito Santo é produzir o fruto do Espírito. E o primeiro fruto é o amor. Será que você realmente consegue amar o seu inimigo? Irmãos, amar inimigo é difícil, irmão. Não adianta. Naturalmente, não ama. Não ama. Naturalmente, o homem natural, ele não ama mesmo. A não ser que ele seja cheio do Espírito Santo. É verdade ou não? Irmãos, o amor, ele é, né? O amor, ágape, é a força ativa e viva de Jesus. Quando você tem Jesus, você ama. Olha o que diz a Bíblia. Já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. E não vivo meu, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Irmãos, Deus nos amou e se entregou. Jesus te amou e se entregou. Movido pelo amor ágape, ele se entregou. Tem um outro versículo lá em Efésios que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Esse é o amor ágape. Amor ágape. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Irmãos, nós temos que ser imitadores de Deus e andar em amor como Ele nos amou. Já pensou se Deus fosse fazer uma análise na sua vida para ver se ia permitir que você fosse para o céu ou não? Ele não olhou. E olha, pecadores, é verdade ou não? Tranqueiras, nós, antes de aceitarmos Jesus, éramos assim ou não? Pecadores, tranqueira, viciado, prostituta, vadio, cachorro, ladrão, tudo que era ruim nós era. É verdade ou não? Se Jesus fosse olhar e falar, deixa eu ver o perfil desse peão aqui para ver se eu vou me entregar por ele ou não, ele se entregaria? Não. Mas por que ele se entregou? Porque ele era uma pessoa de puro amor. A essência de Jesus é amor, irmãos. Ele era realmente o amor em pessoa. Por isso ele não olhou para o seu passado, ele não olhou para virtudes e defeitos, mas ele te amou do jeito que você é. Nós não temos que ficar analisando virtudes ou defeitos dos nossos irmãos, e muito menos dos nossos inimigos, irmãos, para expressar amor, mas nós temos que amar, porque a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que ama com amor ágape. A Bíblia não fala que nós temos que andar em fé, nós não temos que andar em poder, mas nós temos que andar em amor. A paixão pede, o amor dá. A paixão é egoísta, o amor dá. A vida cheia do Espírito Santo, ela não é mesquinha e nem interesseira, mas ela é dadivosa e liberal. Tá. Tem pessoas que têm difícil de compartilhar coisas materiais, às vezes. Vamos prestigiar a festa do dia 6? Ah, muito caro. Irmão, se você não sabe dar 10 reais para abençoar a obra do Senhor, você jamais vai saber dar o amor, que é algo tão precioso. Talvez você não dá 10 porque você não tem, porque não é dizimista. E talvez você não dá o amor porque você não tem o amor, porque você ainda não sabe o que é ser cheio do Espírito Santo. Porque o dia que você souber o que é ser cheio do Espírito Santo, você vai amar. E você não vai condenar, você não vai falar mal. É muito comum a gente falar mal nas rodinhas. É, a gente junta pra falar mal, irmão. Fala que não fala. Hã? Nas rodinhas? Irmãos, o amor é a força de Deus que movem teu coração. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o amor ágape dentro de você. E isso vai fluir naturalmente e atingir os seus irmãos. Outra coisa, nós temos, irmãos, que ter o amor ágape por Deus. Nós temos que amar a Deus com o amor ágape. Olha, Mateus 22, 36 diz o seguinte. E um deles, um doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende todas as leis e os profetas. Irmãos, as pessoas às vezes estão preocupadas com a Bíblia. Estão preocupados com as 70 semanas de Daniel. Nós estamos estudando na escola bíblica aqui agora, né? Tem gente que está saindo fumaça da cabeça para tentar entender as 70 semanas de Daniel, o milênio, a tribulação, e o Gog e Magog, e o Armagedon. Fala, pastor, está virando uma fumaça na minha cabeça esse negócio, não estou entendendo mais. Agora eu vou pirar, vou ficar... Não, não precisa... Não se preocupe, não se preocupe. Aceite Jesus. Seja batizado com o Espírito Santo de Deus e permita que o fruto do Espírito, que é o amor, brote do teu coração. Ame a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, que você vai estar obedecendo toda a palavra. Amém? Mas ame com o amor ágape. Ágape. Muitas pessoas vêm para a igreja, faz uma decisão. Às vezes fala até língua estranha, tem dom de revelação, tem dom de profecia. Alguns até sobressaem pregando, ministrando. Mas tem um pouquinho de frustração por ter anseios e desejos do coração que eles não conseguem alcançar. Eu queria tanto que Deus realizasse esse sonho da minha vida. Eu queria tanto que Deus salvasse o meu parente, meu marido, minha mulher, meu filho, minha avó, minha sogra. Eu queria tanto sair do aluguel. Eu queria tanto uma cura. Eu queria... Não consigo. Eu acho que Deus quer eu assim. Eu vou dizer um negócio, quando você ama Deus acima de todas as coisas, com amor ágape dentro do teu coração, as coisas acontecem na tua vida. Mas será? Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por decreto, por seu decreto. Irmãos, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai contribuir para o bem. Pode até dar uma vacilada aqui, às vezes você não entende o projeto de Deus, o plano de Deus, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus com amor ágape. Será que você ama a Deus? Será que amamos a Deus verdadeiramente, irmãos? Irmão, será que uma pessoa pode falar que ama a Deus? Deus marca o encontro e ele furar? Será que a pessoa pode dizer que ama a Deus e não sei quando não tem a capacidade de abençoar a obra, não participa? Será que a pessoa ama a Deus, irmãos? Desculpa falar com toda sinceridade. E Deus te chama para fazer parte de um departamento de maior importância dentro da igreja, que é o departamento de evangelismo. E o teu líder convoca esse grupo todo para ir anunciar o evangelho na praça e aparece um ou dois. Será que ama a Deus mesmo? Irmão, será que nós amamos a Deus? Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem. E eu vou ler mais um versículo aqui, ó. 1 Coríntios 2,9. Mas está escrito. A gente sempre lê esse versículo e a gente não vai até o fim. Eu vou até o fim agora. As coisas que o seu olho não viu e o seu ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. As bênçãos que você nunca ouviu, você nunca viu, nem imaginou, nunca passou pelo seu coração, estão preparados para você à disposição daqueles que amam a Deus. Será que amamos a Deus? Será que amamos a Deus mesmo, irmãos? Muitas vezes trocamos Deus por uma festinha de aniversário. Muitas vezes trocamos Deus, irmãos, por uma qualquer coisa. Ai, qualquer mínimo desentendimento, pedrinhas minúsculas que o inimigo joga no meio, a pessoa fala, ah, não vou na igreja, vou desistir, estou desanimado. É verdade ou não? Que é isso? Está assinando sua própria derrota? As bênçãos inimagináveis estão à disposição daqueles que amam a Deus com amor ágape. Mas eu não consigo amar a Deus. Irmãos, o amor ágape é um amor que doa, como a gente viu. Deus se doou, fez homem, veio aqui na terra, deu a vida dele, não reclamou nem um instante. Isso é o amor ágape, irmãos. É aquele amor que dá incondicionalmente se vai ou não receber alguma coisa em troca. Esse é o amor ágape. Será que nós amamos a Deus? Mesmo sabendo que Deus tem tantas bênçãos para nos dar? Será que amamos a Deus? Vou dizer uma coisa. A nossa falta de amor para com Deus, o nosso desinteresse para com as coisas de Deus, é exatamente aquilo que tem nos privado de muitas bênçãos. Sabia disso? Irmãos, tem muitas pessoas que amam a si mesmo. Senhor, eu quero saúde. Eu quero ser próspero, eu quero um carrão, eu quero uma casona. Eu quero casar com a mulher mais linda do universo. Uma Miss, se possível, uma Miss, Senhor, providencie uma Miss. Eu mereço, sou teu filho, hein, Senhor, lembra disso? Eu quero morar numa casona. Eu quero ter o máximo do conforto. Muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando para o nosso interesse. Nós estamos sendo egoístas. E Jesus ensinou exatamente o contrário. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Agora, Deus já fala aqui que quando nós amamos Ele, as bênçãos que Ele tem para nós são coisas muito além do que os seus olhos viram, do que os seus ouvidos ouviram e do que o seu coração já pode imaginar. Mas tem que amar a Deus. Ame a Deus, que a bênção virá. O empecilho de não estarmos recebendo as bênçãos é o nosso amor próprio e o nosso interesse pessoal e o nosso desinteresse para Deus. Será que você está preocupado com o que Deus pensa e o que Deus não pensa? Você está preocupado com o que Deus acha e o que Deus não acha? Será? Quando você está tendo o tipo de conduta que você tem, o tipo de vida que você leva, o perfil de vida que você anda, será que você está realmente preocupado em agradar a Deus ou você quer agradar a você mesmo? Reclama. Mas eu não consigo. O fruto do Espírito é uma coisa natural. E todos estes versículos que eu estou lendo é uma coisa que flui naturalmente. É o amor ágape do teu coração quando você realmente é cheio do Espírito Santo. Aí já dá para você ver que pessoas cheias do Espírito Santo não são as do tropé, mas é uma coisa diferente. Amém, irmãos? Irmãos, Efésios 6:24 diz assim: a graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a graça de Deus está sobre aqueles que amam. Olha, só de falar que amam a Deus com sinceridade, não precisa nem falar. Só de falar que ama a Deus com amor. Com amor ágape, não precisa nem falar que é sincero, mas a Bíblia diz que a graça de Deus está sobre aqueles que amam a Deus com sinceridade. Será que é sincero o seu amor? Ou vai me dizer que tem muitas vezes que você vem aqui e fala, eu te amo, Jesus, vai no fundo e fala assim, eu não estou entendendo Deus, Deus acho que não me ama, Deus não sei o quê. Se Deus me amasse, Deus não ia permitir que isso acontecesse comigo, não. Ah, não sei não, se Deus me ama. É verdade ou não é? Olha, Primeira Pedro diz o seguinte: estas provações, 1 Pedro 1,7, estou lendo. Toda vez que eu ler a palavra amor aqui, lembre-se, ágape. Estas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que você continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele mesmo que não estejam vendo. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm esta alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Irmãos, veja bem, quando você ama a Deus, irmãos, não quer dizer que você não passa por provações. Mas, irmãos, a alegria supera. E você ama aquilo que você não vê, e diz aqui, olha, vocês amam mesmo que vocês não vê, e vocês crêem mesmo que vocês não estejam vendo agora. Você não precisa ver para crer, porque mais bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Deus é real. Você tem dúvida que Deus é real? Se você tiver dúvida que Deus é real, levanta e vai embora. Ué, é verdade ou não? Deus é realidade, irmãos. Eu nunca esqueço uma palestra de jovens que uma vez uma pessoa estava dando uma ilustração lá, e ele foi falar da existência de Deus, e ele pegou um fio desencapado e trouxe assim, colocou uma lâmpada no receptáculo e acendeu, e todo mundo falava assim: essa lâmpada tem energia porque nesse fio está passando o quê? Corrente elétrica. Amém? Mas alguém está vendo a corrente elétrica? Não, você vê o resultado daquela força que passa. Você não vê, mesmo que você queira ver energia elétrica, você não vê. Mas você pode chegar aqui e encostar o dedo? Ninguém foi. Mas se você chegar e encostar o dedo, você vai levar o quê? Um choque. Por quê? Porque a energia está lá. Você não pode ver, mas você pode sentir. Deus está aqui. Você não pode ver, mas você pode sentir. Porque Ele é real. Ele é Espírito. E é Espírito Santo. E Ele está aqui, em espírito e em verdade. Você não pode ver, mas você pode sentir. E vou te contar, dependendo da condição que você tem um encontro com Ele, você pode até levar um tranco. Você pode até levar um tranco, porque Ele é realidade. Você não precisa ver para crer. Você não precisa ver Deus para amar. Você tem que amar mesmo sem vê-lo. Amém? Outra coisa, a base para você trabalhar, irmãos, no serviço cristão, é o amor para com Deus. É o amor ágape para com Jesus Cristo. Se você não ama, você não pode trabalhar, você não nem deve trabalhar. Nem deve trabalhar. Porque, olha, certa ocasião, Jesus chegou e falou assim para Pedro. Depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, ágape. Jesus disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, com amor ágape. E Jesus disse: apascenta as minhas ovelhas. Disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-lhe por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E lhes disse: Senhor, tu sabes tudo, tu és Deus e tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apascenta as minhas ovelhas. Irmãos, para você trabalhar na obra de Deus, você tem que amar a Deus. Se você está vendo, se você não está vendo, não importa. Você tem que amar a Deus com amor ágape. Será que nós realmente amamos a Deus? Ou será que nós amamos a nossa placa denominacional? Será que nós amamos só a nossa igreja? Irmãos, amar Deus não é amar só a nossa igreja. É claro que você tem que ser fiel à sua igreja. Estava conversando com a minha filha hoje, ela falou assim: pai, quantas igrejas, né? Porque lá no bairro já inaugurou mais umas 3 essa semana. Aí ela falou: mas quantas igrejas? Já pensou se todo esse povo, que se diz povo de Deus, se unisse verdadeiramente para fazer uma grande igreja em Mujimirim? E cada dia de culto era um pastor que pregava e cada dia uma banda que tocava. Que bênção que seria. Eu falei, filho, olha, você, eu acho que está almejando muito, eu vou ser um pouquinho mais modesto. Já pensou se todo povo que realmente se diz povo de Deus, uma vez por mês, se unisse para fazer um grande evangelismo sem visar igreja ou placa denominacional na praça pública, lá no centro, e alugássemos um grande palco e fizéssemos ali um culto de louvor ao nosso Deus, todo o povo de Deus, a revolução que seria nessa cidade? E a gente vai sonhando por aí. A gente vai sonhando, a gente vai sonhando. Irmãos, amar a Deus não é amar a placa denominacional, irmãos. Eu estava assistindo o filme do arrebatamento, e o pastor entrou dentro da igreja, ele ficou. Uma igreja linda. Os bancos lindos. Aqui atrás um órgão de tubo enorme. Sabe aqueles órgãos de tubo? Enorme, um luxo. E o pastor estava lá e de repente chegou o agente do FBI. Falou, mas pastor, o senhor está aqui? O senhor ficou? Ele falou, eu preguei. Mas eu não crie como deveria. Por isso estou aqui. Será que você está crendo como você deve? Será que você está crendo como Jesus quer que você crê? Será que você está amando Jesus com o amor ágape? O amor ágape é aquele que se doa na íntegra, sem interesse nenhum em troca. Será que realmente você está amando a Deus? Irmãos, é o primeiro fruto. Se nós não produzimos o fruto do Espírito, irmão, vamos aceitar Jesus. Pelo amor de Deus, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Não vamos brincar, irmãos, tem muita gente brincando hoje. Tem muita gente fazendo movimentos de avivamento e movimentos do mover do Espírito Santo. Irmãos, o mover do Espírito Santo é nós vivermos o amor ágape. Para começar, porque são 9 pauladas dessa. São 9. E Jesus começou logo é com amor. Porque se você não consegue amar, não adianta nem seguir para frente. Que não tem jeito. É começando com... Pedro, depois que passou por aquela barra, ele escreveu lá na carta sua, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas essas coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende o amor ágape, intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros multiformes da graça de Deus. Irmãos, será que acima de tudo nós estamos amando um ao outro intensamente com amor ágape? Vira e mexe, pastor está tendo que resolver problema, ai, estou chateado com o irmão. Já pensou se Jesus fosse ficar chateado com você? Como que você faz? Quero dizer uma coisa, a marca distintiva do cristão é o amor ágape uns para com os outros. Primeiro que se você não ama Deus, acima de todas as coisas, você não vai amar o seu irmão. Está escrito na Bíblia, não é verdade? Mas a marca é o amor um para com os outros. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou. Está aqui. Presta atenção, novo mandamento. Esse aqui você não conhecia ainda. Que vos ameis uns aos outros. Esse ameis aqui é o amor ágape. Assim como eu vos amei. Como é que foi que Cristo te amou? E que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É paulada em cima de paulada, né, irmão? Mas é necessário, nós precisamos. Em nome de Jesus. Você só é discípulo de Jesus se você ama um ao outro. Se você não ama seu irmão, você está em problemas. Vamos ver? João 15, 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que esse, dar alguém a sua própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, Jesus está dizendo, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho-vos dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Sabe por que essa oração não é respondida? Porque você não ama. Quando você ama, a sua oração é respondida. Quando você ama um ao outro, quando você ama o seu irmão, a sua oração é respondida. Ele promete na sua palavra. E Deus não é homem e nem filho do homem para que minta. Deus é fiel, ele cumpre o que ele fala. Amém? E ele falou o quê? Que tudo que você pedir, ele vai dar para você, se você amar uns aos outros. Não é fácil, irmão, amar Jesus. Arranca esse cabelo. É verdade ou não é? O homem natural, quando você é cheio do Espírito Santo. Certa ocasião teve uma polêmica na televisão. É possível amar como Jesus amou? E muitos diziam não, e outros diziam sim. Eu quero dizer, é possível, porque ele jamais pediria uma coisa incoerente. E outra, quando é o Espírito Santo que está em você, não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive em você. Não é você que está amando, é Cristo que está expressando o amor dele pela instrumentalidade da tua vida. Amém? É o primeiro fruto, irmãos. Nós vamos ter 9 para frente. Mas, se desculpa, pastor, eu tenho os meus pontos de vista, o meu critério de interpretação da palavra de Deus com relação a esta questão. Tem os filósofos ou não tem que tenta? Hã? Aí rodeia, faz um, né? Desculpa, pastor, mas com relação ao amor eu não entendo muito bem assim. Então você vai entender agora, porque está bem claro na Bíblia Sagrada. 1 João 3,9. Ó, para quem não entende essa interpretação e não consegue amar, olha o que está escrito na palavra com clareza, 1 João 4,7. Marca aí para você ler na sua casa depois. É, 1 João 3,9, desculpa. Depois nós vamos continuar lendo 4,7. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece dele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é filho de Deus, é filho do diabo. Porque esta é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Quem é seu papai? Quem é? 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos no meio dele. Nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. A mensagem é bíblica, irmãos. Está aí, todos os versos. A mensagem hoje foi mais ler Bíblia Sagrada do que qualquer outra coisa. Mas é uma realidade. É uma realidade. De nada adianta a gente mover. Eu já ouvi gente falar assim: não, eu vou para outra igreja porque lá a manifestação do Espírito é maior. Irmãos, manifestação do Espírito não é isso. Manifestação do Espírito é amar. Isso é manifestação do Espírito. Manifestação do Espírito, irmãos, é amar ao seu próximo é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas eu não consigo, então desculpa, você é filho do diabo. Deus está falando aqui, não sou eu. É Deus que está falando. Eu não consigo amar meu irmão, então você é filho do diabo. Porque Deus é amor. Se Jesus está em teu coração, você vai amar. Isso é a manifestação do Espírito Santo de Deus, irmão. Isso é o fruto que Deus nos chamou para que nós produzíssemos. São 9, é só um primeiro hoje. Amanhã continua, hein? Amanhã continua. Amor, será que você tem amado? Consigo, pastor. Então é hora de você dar um passo ao lado de Jesus. Mas é difícil, não é difícil. Jesus amou o mundo e a si mesmo se entregou sem querer nada em troca, só em nosso benefício. Ama o seu próximo. Muitas vezes a gente sabe que algum irmão está passando necessidade, a gente corta e volta dele. É verdade ou não é? Você podia até dar uma ajudadinha, mas você fala, não, ele é meio vagabundo, esse cara, eu não vou ajudar não. É verdade ou não é? Ah, isso é meio tranqueira, ele é meio braço mole, é braço mole que fala? Como é que fala? Braço mole não gosta de trabalhar, como é que fala? É, né? Braço curto, ele é braço curto, ele não gosta muito de trabalhar não. Deixa ele pastar um pouquinho. Já pensou se Deus fosse agir assim para conosco? Irmãos, em nome de Jesus, vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Irmãos, vamos olhar o nosso próximo e ter compaixão. Às vezes você até sabe que ele é meio forgado mesmo e tal, mas isso aí não dá o direito de você não amar. Não dá. Se Jesus fosse olhar para os nossos defeitos, irmão, ele não morreria por mim e por você. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Quando a Bíblia fala que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, irmãos, nós temos que ter agora a função natural de produzir o fruto do Espírito que está escrito lá em Gálatas capítulo 5. E o primeiro fruto, a primeira manifestação, porque é um fruto que se manifesta em nós. Não tem jeito a pessoa falar assim, olha, eu manifesto o fruto 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, não é para mim. Não, não tem jeito. Aí os 9 é uma coisa só. Só no primeiro nós já estamos enroscando aqui, fala a verdade. No primeiro aí já está difícil para passar essa primeira fase aqui, né? Mas nós vamos passar é todas em nome de Jesus, irmãos. E nós vamos ver uma igreja avivada e verdadeiramente cheia do Espírito Santo, produzindo o que Deus quer que nós produzimos. A coisa mais triste para o agricultor que tem é quando ele planta e ele vê até a plantação viçosa, mas ele não vê um fruto. Aquilo é uma tristeza para ele. Aí chega o Paulo Vans, vai lá, planta o milho. 400 hectares de milho. Oh, glória a Deus. Aí o milho nasce. E aquele verde assim. E aí e o vento bate e fica assim, aquele milharal que não tem fim. Mas chega a época da colheita, não tem uma espiga. Que tristeza. Que fantasia. Que ilusão. Que engano. Irmãos, tem muitas igrejas que estão assim, sabe? Lotada. O vento bate e abana. Mas quando você vai ver, não tem um fruto, irmãos. Deus fala assim, misericórdia. O que ele faria se acontecesse isso? Arranca tudo, joga no fogo. Porque quem não produz fruto, vai pro fogo. É assim, não é? Vai dar um pouco de trabalho. Mas vamos arrancar tudo, vamos jogar tudo no fogo. Não, vamos pra lá de novo. Irmãos, tem muitas igrejas hoje. Muitas pessoas que se dizem filhos de Deus. Que é só beleza. É aquela coisa assim, aquela multidão. Mas fruto nenhum. É melhor, irmãos, você ter uma arvrinha na sua casa que produz fruto do que você ter milhares de árvores que nenhum produz fruto nenhum. Amém? Então nós vamos produzir o fruto, irmãos, do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E olha, para você produzir o fruto do Espírito, você tem que começar a amar a Deus e ao próximo mais do que a você mesmo. E é o que acontece o inverso. Hoje em dia a gente vê o nosso interesse. A gente não vê a necessidade do irmão. Às vezes nós temos dificuldade da carona. Dia de chuva então, pelo amor de Deus, vai entrar com o pé sujo de lama no meu carro não. É assim ou não é? Ah não, não é? Ah, o pezão sujo, ô irmão, não. Vim do sítio aqui, tá com o pezão tolado de lama lá, tô indo pra igreja, dá uma carona. Faz de conta que não é ver. Põe o seu filme preto no carro. Paguei vintão pra lavar meu carro, o irmão vai vir com o pezão aí. E às vezes não sabe nem sentar direito, ainda pisa fora do tapete de borracha, assim, pega no carpete, aquilo lá deixa a gente doido. Será que a gente ama mais a Deus e o irmão, ou a gente ama mais a nós e o carro? Se o nosso amor está em nós e no carro, é furado. O nosso amor tem que estar, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, o nosso irmão. Esse é o fruto que Deus quer que a gente produza. Mas é difícil. Eu sei que é difícil. Fome natural é difícil mesmo. Mas quem é cheio do Espírito Santo não é difícil. Para quem é cheio do Espírito Santo não é. Em nome de Jesus. Eu não sei o que vai acontecer na nossa igreja quando terminarmos essas nove mensagens. Mas Deus está querendo falar algo para a nossa igreja. Em nome de Jesus. Vai haver uma transformação verdadeira. Uns vão ser aqui cheios do Espírito Santo e arrebatados. Olha lá, se passar, a gente vai ter que catar em cima do teto. Outros vão embora para casa. Falar, estou largando mão disso aí. É isso que acontece, sempre. Mas Deus quer falar com a nossa igreja. Estamos há 10 anos em Mogi Mirim, irmãos. É hora de nós mostrarmos quem é Jesus Cristo para esse povo aqui. Não marcar uma reunião para evangelizar e as pessoas nem aparecerem aqui depois de estar passeando na praça lá. Tomando sorvete. Qual é o seu endereço? Nas almas? Ou no sorvete? Aonde está o seu amor? Irmãos, isso é sério. É muito mais sério do que você imagina. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Não basta você chegar na igreja e chegar aqui, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Vem pro culto com megafone. Tem uns irmãos aí que vêm pro culto com megafone. Eu fui pregar numa igreja, numa dessas cidades aí, e levei a minha cunhada junto. E atrás tinha um lá, irmãos, que tinha um megafone. Ele não tinha um megafone, mas a goela do cara era pior do que se tivesse um megafone. Eu te amo, Jesus! Oh, glória! Oh, aleluia! A cidade inteira ouvia. Se for a realidade que ele está expressando, aleluia. Mas não adianta você chegar aqui com um megafone para dizer que ama Jesus, se você não ama Deus e se você não ama o seu irmão com amor ágape. De nada adianta. De nada adianta. Pode vir com um amplificador, pode vir louvar a Deus com um trio elétrico e colocar lá fora e gritar. Liga no último volume o trio elétrico, esses que faz o carnaval lá no Rio de Janeiro, que é enorme, umas carretas assim, monstruosas. Sabe aquele tropé? Pode chegar e gritar, eu te amo, Jesus. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Amar aos irmãos e amar a Deus acima de todas as coisas. Hoje em dia, existem pessoas no povo de Deus que, como é que fala? Dá um boi para entrar numa briga e dá uma boiada para não sair. Já viu gente falar assim? Eu dou um boi para entrar e uma boiada para não sair. Mas gosta de uma confusão, gosta de uma contenda. Esses dias apareceu uns endemoniados aqui, irmãos. A gente viu o fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito aqui. Não, é um domínio próprio, né? A gente viu a reação dos irmãos. Eu racho a cabeça desse desgraçado. Foram me chamar correndo, estava lá no gabinete. Pastor, tem dois homens na igreja que estão lá. Eu pego, sobe daqui. Calma, irmãos, que aí não dá nem para falar. Foi um... Coitado deles, né? Fala a verdade. Completamente drogados, embriagados, sem saber o que fazer. A um passo de uma tragédia que poderia cuidar a eternidade, podia custar a eternidade deles no inferno, ou até mesmo atrás de umas grades. Era hora de nós demonstrarmos o maior amor do mundo. Cadê o nosso amor? Oh, querido, você precisa ser amado. Jesus te ama e nós também te amamos. Vem cá. Vem cá. Qual é o seu problema? Está com fome? Nós vamos dar um lanche aqui para você. Sede? Não, frio. Vamos demonstrar amor. Isso é amor. Isso é amor. Isso é fruto do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É produzir o fruto do Espírito. Lá no livro de Judas, versículo 19, diz que as igrejas dividiam por causa da carnalidade. Viver sob domínio da carne. Mas, irmãos, nós não estamos sob o domínio da carne. Nós estamos sob a direção e a unção do Espírito Santo de Deus. E se nós estamos debaixo da unção e da direção do Espírito Santo de Deus, está na hora de começar a mudar o nosso tipo de comportamento, o nosso tipo de atitude. Amém? E vamos produzir o fruto do Espírito. São 9 manifestações de um único fruto, o fruto do Espírito Santo. Nunca você vai ver frutos no plural, porque é um fruto que tem 9 manifestações. Por isso que é impossível produzir um e não o outro. Não, os 9 têm que fluir. E o primeiro já foi aí hoje. Você entendeu? Se você teve dificuldade para entender, está gravado no CD lá. Depois você pode adquirir um. E nós vamos vender também o kit com as 9 mensagens. É o teste para saber se você é ou não cheio do Espírito Santo.
Ih, pastor, já estou reprovando no primeiro já.
Então vamos fazer o seguinte: vamos acertar nossa vida com Deus hoje? Vamos ficar em pé. O fruto do Espírito, o Espírito Santo na tua vida, abaixa tua cabeça, fecha seus olhos, vai transformar você de um crente amargo, briguento, grosseiro, opressor, chato, uma pessoa irritante, vai transformar você numa pessoa boa, amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que todos gostam de estar juntos, porque é uma pessoa que vai irradiar amor. O Espírito Santo, ele quer transbordar da sua vida a partir de hoje. E Deus vai nos dirigir de uma tal forma que nós vamos entender com clareza o que é o fruto do Espírito Santo. E a partir de hoje nós vamos sair daqui amando. Amando. Nós vamos encerrar o culto. Mas antes, eu vou orar por você. Talvez você tenha tido dificuldade de amar, ou talvez você não tenha produzido esse fruto. Mas você quer esta unção. Você quer esta presença do Espírito Santo na sua vida. Você quer produzir esse fruto, se você entendeu bem a mensagem. Eu vou orar por você. Você vai acertar a sua vida com Deus. Talvez você diga assim: mas eu nunca consegui amar de jeito nenhum, principalmente meu inimigo, pelo amor de Deus. Então você precisa aceitar Jesus. Talvez você até ama, mas você tem restrições, e você está até produzindo fruto, mas ele está um fruto assim, meio estragado, meio comido pelos passarinhos. Você pode acertar a sua vida com Deus e mudar o seu procedimento a partir de hoje. Eu só quero orar por você e nós vamos encerrar o culto. Se tem alguém que precisa consertar a sua vida com Deus nesta área hoje, pode sair do teu lugar, vem à frente e ajoelha-se no altar do Senhor e nós vamos orar juntos. Se tem alguém que precisa acertar a sua vida com Deus, se você está amando como Jesus amou, fica no seu lugar aí, em nome de Jesus, não faça isso não. Mas se você precisa acertar a sua vida, pode vir. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos nós, prostrados diante de Ti. Necessitamos de Ti, Senhor. Queremos pedir perdão, ó Pai, porque reconhecemos que mesmo tendo a certeza de que o Senhor habita nos nossos corações, temos deixado a desejar nesta área. Não temos produzido fruto do Espírito que o Senhor espera de nós, que é o amor. Mas, Senhor, nós estamos aqui agora, ajoelhados diante da Tua presença, dispostos a mudar o nosso procedimento, a mudar o nosso comportamento, a mudar a nossa vida. Meu Deus, se apodere de nós agora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja agora mais que nunca atuando, agindo de uma maneira sobrenatural nos nossos corações, Senhor. Dando-nos força, coragem, ousadia. Meu Deus, que a Tua palavra se cumpra em nós quando nós profetizamos que não somos mais nós que vivemos, mas é o Senhor que habita em nós. E que não é mais o desejo da nossa carne, mas é a Tua vontade que queremos fazer, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa estar amando através de nós, a Ti e as pessoas. Que não sejamos nós, Senhor, que irradiemos este amor, mas que este amor seja irradiado através das nossas vidas. Por isso queremos viver uma vida de santidade. Queremos realmente, Senhor, produzir este fruto. Queremos nos entregar nas Tuas mãos, clamar a Tua misericórdia e o Teu perdão, e dizer com toda a sinceridade do nosso coração: usa-nos, ó Deus. Eu te peço, no nome santo de Jesus.